Aconteceu.
E no nosso Aconteceu virou manchete de hoje, a Raquel Macedo está aqui no estúdio. E sabe que eu, depois que você falou que queria falar isso, eu sempre vou ter que brincar.
Vai ter, aguento, exatamente.
Eu não aguento,
sempre
não
resisto, tive vontade de falar.
Meu Deus do céu.
Bom dia, gente.
Ana Raquel, bom dia. Como é que vai? Tudo bem?
Tudo em paz.
Maravilha, melhor ainda.
Semana boa, né?
Semana boa e semana movimentada, né?
Movimentada.
Semana movimentada na Câmara, plenário que aí aprovou alguns projetos de lei, né, a questão dos primeiros socorros nas escolas, enfim. É, vamos falar um pouquinho, então, dos projetos aprovados, né?
Exato. Bom, foram 6 projetos aprovados pelo plenário da Câmara nessa semana. Um deles já vai para a sanção, que é a criação das universidades do Delta do Parnaíba e Agreste de Pernambuco, que eles só vão desmembrar universidades federais que já existiam ali na região. Elas vão só ganhar autonomia, esses campos vão ganhar autonomia. Então, isso já vai para a sanção. E outros 5 projetos que foram aprovados aqui pelos deputados vão para o Senado. Entre essas propostas, essa que você falou, Edson, de garantir uma capacitação para professores, educadores em escolas de ensino infantil, e fundamental para primeiros socorros, para evitar acidentes com as crianças, que são acidentes que acontecem e que podem levar até a morte se não tiver um atendimento muito rápido ali. Então, antes que as equipes de emergência cheguem ao local, que os profissionais que atuam nessas creches, nessas escolas, possam prestar aquele primeiro atendimento para as crianças. Claro que não vão substituir os médicos, paramédicos, nem nada disso. É só realmente aquele primeiro atendimento ali para evitar até uma morte. É, também foi aprovada a criação de um Sistema Nacional de Informações de Violência contra a Mulher, que é uma demanda da bancada feminina e de outros parlamentares, porque hoje o Brasil não conta com estatísticas confiáveis sobre o tamanho real da violência contra a mulher. Então, há dados subdimensionados, país, né? Exatamente. Então, há uma expectativa aí de que com a criação desse Sistema Nacional, que a gente possa ter estatísticas mais confiáveis, até para poder prevenir e combater esse tipo de crime ainda tão comum no nosso país. E essa proposta também vai para o Senado. Foi aprovada a criação de um sistema mais facilitado para fiscalização de produtos de origem animal artesanais, por exemplo, os queijos. A gente sempre cita aqueles queijos lá de Minas Gerais, da Canastra, os embutidos ali no Rio Grande do Sul. E que tem os seus problemas, porque hoje...
Que trembão, isso,
muito bom, né, Edson? Você que é de Minas, sabe disso.
Sei, demais da conta.
E o que que acontece? Hoje, esses produtos, eles precisam ter um CIF, que é aquela autorização federal para comercialização em outros estados. E isso acaba gerando problemas. Às vezes, você só tem, então, aquele produto artesanal mesmo, só dentro do estado onde ele é produzido. Não pode vender para outros estados. Então, esse projeto aprovado aqui, que ainda vai para o Senado, mas ele permite o quê? Que você tenha essa fiscalização estadual e que ela possa valer para os demais estados. E foi muito comemorada a aprovação desse projeto nessa semana no plenário. Também foi aprovada a desapropriação de um prédio histórico lá no centro de Porto Alegre para a Justiça Eleitoral, e ainda no dia de lembrança aí de quem tem síndrome de Down, que foi na quarta-feira, o plenário aprovou o redirecionamento de recursos dentro ali do Fundeb para educação especial. Quer dizer, não é que vai aumentar o recurso para o Fundeb, né, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, mas que ali dentro de como é feita aquela divisão para os diferentes níveis de ensino e também formas de ensino, que haja um pouquinho mais de recursos para a educação especial.
Muito boa medida, é algo importante. Porque, lógico, nós estamos falando de inclusão, mas inclusão você não pode fazer, por exemplo, não dá para você ter sala de aula com uma criança com deficiência, dependendo do tipo da deficiência, sem um monitor, por exemplo. Então, esse recurso que vai ser dispendioso para arcar com a despesa desses monitores, com pessoas que vão auxiliar crianças, por exemplo, com dificuldades motoras.
Exato.
Tudo isso é muito importante.
E lembrando, então, né, Edson, que a escola não pode se recusar a matricular a criança.
Não pode.
Existe hoje o ensino inclusivo e que as escolas elas têm que matricular as crianças. Mas, de fato, dependendo de algumas deficiências, você precisa ter um monitor a mais ali na sala, às vezes um estagiário a mais. Então, é importante. E é importante para as crianças terem essa convivência com a diferença. Faz bem para todo mundo. Para quem tem a diferença e para quem não tem, e aprender a conviver com ela. Bom, isso foram as aprovações.
Exato.
Vocês viram que eu tô correndo aqui, porque é muita coisa.
Vamos lá. E o plenário aprovou também algumas urgências, né?
E as urgências são sinalizações importantes de que o plenário quer votar com mais rapidez alguns projetos, porque a urgência permite que um projeto que está ainda ali nas comissões, que ele pule essa etapa e vá direto para o plenário, e que haja um acordo já em plenário para concluir a votação desse projeto. E o que foram as urgências, algumas que eu destaco? A urgência para o projeto que aumenta a contribuição previdenciária de diferentes setores da economia. Esses setores, é um nome técnico aqui, né? É chamado de reoneração.
Da folha,
exatamente. Uhum. Por quê? Porque esses setores, num período ali do governo Dilma, para que eles pudessem, durante a crise econômica, tivessem um dinamismo maior, eles passaram a contribuir sobre o faturamento da empresa. A contribuição previdenciária era sobre o faturamento da empresa. E aí o que está se prevendo é que alguns setores, eles voltem a contribuir sobre a folha de pagamento, por isso a reoneração da folha, por isso esse nome técnico.
Uhum.
E o relator, que é o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, está ali ainda negociando com os líderes partidários, não tem texto fechado, mas uma das propostas do relator é para que 22 de 56 setores econômicos que atualmente têm direito a esse benefício de contribuir sobre o faturamento, que eles passem a contribuir, que 22 continuem contribuindo sobre o faturamento e os outros 38 voltem a contribuir sobre a folha de pagamentos. O deputado Orlando Silva está propondo aos partidos que mantenham esse benefício os setores que empregam muita gente ou setores que sofrem uma concorrência muito pesada, por exemplo, da China ou de outros países. Então, que esses 22 setores, por exemplo, setor de informática, que eles possam continuar contribuindo sobre o faturamento. Essa foi uma das reonerações e eu faço uma ligação aqui que uma das propostas, inclusive do governo, e até o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também apoia que esses recursos alcançados com a reoneração, que eles possam ser direcionados para a segurança pública e também para a intervenção no federal no Rio de Janeiro. A gente teve essa semana uma reunião da comissão externa que acompanha a intervenção e também do Observatório Legislativo com o interventor, o general Braga Neto, e os deputados constataram que seriam precisos pelo menos 3 bilhões de reais para as ações da intervenção, e o governo está dizendo que vai direcionar 1 bilhão por meio de medida provisória. Então, há aí ainda dinheiro necessário, e por isso uma das propostas é que esses recursos que voltariam a ser arrecadados com a reoneração da folha, que eles possam ser direcionados para essa área. Mas lembrando, precisa cumprir noventena. Então, a partir do momento que se votar aqui, votar também no Senado, tem que esperar 90 dias para que os setores contribuam sobre essa nova fórmula de cálculo. Então, o dinheiro não é imediato.
Exatamente. E, de ampassando, né, Raquel, foi aí aprovada também a questão do bloqueio de celular em presídios. Na verdade, a urgência, né, para esse projeto sobre bloqueio de celulares em presídios, né, que é um problema crônico da segurança pública no Brasil, e a questão também da isenção, nessa esteira aí da questão da síndrome de Down, isenção de IPI para compra de automóveis novos por pessoas com síndrome de Down.
Exato.
É uma atitude bacana. Já existe para vários setores, para várias deficiências, né?
Sim.
Que podem adquirir veículos com isenção de IPI. Então, a urgência para a votação desse projeto, vamos aguardar aí a votação em si, né?
Exato. Houve também outras urgências, mas eu vi que o nosso tempo aqui está acabando, Edson, eu vou falar também só rapidamente. Também está falando de intervenção e do caso Marielle. A gente sabe que está uma grande comoção, né, pela morte da vereadora carioca Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes. Ontem o plenário da Câmara fez uma nova homenagem a eles numa sessão solene. Inclusive familiares da Marielle estiveram presentes aqui no plenário.
Uhum.
E a gente teve aproveitou-se essa sessão em homenagem ao Dia Internacional do Direito à Verdade. Então, se lembrou também durante essa sessão dos desaparecidos durante a ditadura militar no Brasil.
Uhum.
Cobrança por notícias dessas pessoas, que elas, seus familiares possam enterrar essas pessoas que desapareceram.
Sim.
E lembrando-se do caso Marielle, e também lembrar que aqui na Câmara, durante essa semana, uma comissão externa, que aí sim acompanha especificamente as investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes, tratando aí, pedindo para que haja a proteção a testemunhas do caso, para que haja combate às notícias falsas sobre o caso, que a gente viu muito isso durante a semana, e também cobrando e acompanhando muito de perto as investigações lá no Rio de Janeiro.
Muito bem. Bom. Então são essas as notícias do Parlamento nessa semana, ou pelo menos o resumão aí do que aconteceu no plenário da Câmara e também essa questão, né, das comissões externas, especificamente essa questão da intervenção no Rio e o caso da vereadora Marielle Franco, que de fato é um acontecimento aí que merece e precisa de um acompanhamento sistemático dessas investigações, porque é uma questão, né, mexe não só com uma questão de militância, mas mais do que isso, mexe com uma questão institucional, né? Quando se assassina um parlamentar, você não está somente assassinando uma pessoa, você está também ferindo a própria instituição democrática. Então, é preciso realmente combater isso. Ana, muito obrigado.
Obrigada
e um
você,
grande abraço para você. Até
bom fim de
vem.
Semana.
Bom fim de semana para você.
Semana que vem é sexta-feira santa,
Edson. Não teremos o resumão.
Não teremos resumão, só se vocês quiserem resumão na quarta.
Na quarta, quem sabe a gente faz, né?
Pois é.
Porque deve ter votação na segunda, então é possível que a gente...
As comissões permanentes vão ser instaladas na próxima semana.
Exatamente. Então, vamos ver. Acho que talvez seja bom fazer na quarta. Vamos fazer.